Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 19 de setembro de 2018. Aos 19 dias do mês de julho do ano de 2018, às 18h30 horas, foi realizada uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito. Ausentes os vereadores Renê Américo da Silva, José Maria Gonçalves dos Santos e presentes os demais vereadores. O presidente Rodrigo Campos Chagas iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, projeto de resolução número 3/2018, que dispõe sobre a aprovação das contas municipais de Itabirito, MG, ao exercício de 2014 e da outras providências de autoria da mesa diretora. Em redação final, projeto de lei número 22/2018, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confissão de dívida e acordos de parcelamento e quitação de débitos com a Autarquia Municipal, Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Em redação final, projeto de lei número 27/2018, que altera a redação da Lei Municipal 18, 16 e 17 de dezembro de 1993, de autoria do Executivo. Em redação final, projeto de lei número 29/2018, que denomina a Rua Eunice Pereira de Araújo, rua do bairro Itaubira, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Em redação final, projeto de lei número 33/2018, que autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico SAAI, de autoria do Executivo. Em redação final, na segunda parte da reunião, foram aprovados por unanimidade os pareceres da comissão de redação final, referente ao projeto de resolução número 3/2018, projeto de lei número 22/2018, projeto de lei número 27/2018, projeto de lei 29/2018 e projeto de lei número 33/2018. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 6 de agosto de 2018.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedida. Ofício número 133/2018 encaminha cópia de indicações de número 279 a 289/2018 e requerimento 140, 141, 143 e 144/2018. Ofício número 134/2018 encaminha ao senhor Wagner Melilo cópia do requerimento 148/2018. Ofício número 135/2018 solicita cópia de documentação da Bação Logística S.A. Ofício número 136/2018 solicita agendamento de uma reunião na Fenza Coca-Cola para discutir sobre geração de emprego. Ofício número 137/2018 encaminha ao prefeito autógrafo de lei número 22, 27, 29 e 33/2018. Ofício número 138/2018 encaminha ao prefeito cópia de resolução número 3/2018. Correspondências recebidas. DER informa aguardar a conclusão do processo solicitatório para a limpeza da rodovia MG-030. Ofício número 184/2018, encaminha leis municipais número 3259 e 3268/2018. O presidente da Associação Amor Exigente solicita prorrogar o prazo por 30 dias para encaminhar a demonstração contábeis e prestação de contas. A Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação solicita o uso da tribuna desta casa para manifestar sobre instalação de um terminal de minério próximo ao distrito baçonense. Excelentíssimo senhor Rodrigo Campos Chagas, presidente da Câmara Municipal de Itabirito, 6 de agosto de 2018. Prezado presidente, viemos por meio dessa solicitar apoio ao poder do Poder Legislativo referente aos processos que envolvem o transporte escolar municipal e intermunicipal, que culminaram na paralisação dos mesmos. Informamos que fomos pegos de surpresa com a suspensão até o mês de setembro das vans responsáveis por fazer o transporte intermunicipal para Belo Horizonte e outras cidades, como Ouro Preto, Mariana, Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete. Ressaltamos ainda que a grande totalidade de nós estudantes que fazemos uso desse benefício não temos condições de arcar com os custos de diárias desse transporte feito por empresas particulares, sendo R$ 30,00 para vans e R$ 40,00 para ônibus. Gostaríamos de citar que a manutenção do transporte escolar intermunicipal gratuito para os estudantes de ensino médio técnico superior foi uma promessa constada na página 22 do Plano de Governo 2017-2020 do prefeito Alex Salvador. Dessa forma, solicitamos a ajuda e empenho de todos os vereadores desta Câmara para a solução desse grave problema. Atenciosamente, Comissão Representativa dos Estudantes Usuários do Transporte Escolar. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentário.
Vamos iniciar. Vamos iniciar pelas indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de Secretaria de Trânsito que seja analisada a instalação de sinalização próxima à ponte que dá início na rua João Faria Gurgel, no bairro Santa Rita. Justificativa, é uma área de risco devido a vários acidentes ocorridos no local nos últimos dias, colocando a vida da população em risco. Sala de reuniões, 6 de agosto de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o seu prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente placas de sinalização, indicando que a rua Nossa Senhora da Glória, na altura do número 132, é íngreme, no bairro Santo Antônio. Justificativa, a instalação dessa placa visa alertar sobre um morro forte e diminuir o risco no local. Por não ter nenhuma sinalização, vários motoristas não sabem que a rua é íngreme, oferecendo risco a motoristas e pedestres. Vários incidentes já foram registrados no local. Sala de reuniões, 6 de agosto de 2018, vereador Leandro Silva Marques. As próximas três indicações que vou estar lendo são de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do Poder Executivo, através dos órgãos competentes, a colocação de uma tampa de um bueiro na estrada do Coqueiros, aproximadamente no número 166, bairro Meu Sítio. Justificativa, o motoqueiro já caiu no local e à noite é muito perigoso para pedestre. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através dos órgãos competentes, a colocação de uma faixa de pedestre, esquina da Avenida Queiroz Júnior, com a rua Matilde Leroy, bairro Praia, ao lado do posto Ali. Justificativa, tem uma escolinha da Dona Baratinha próximo à esquina e o fluxo de alunos é intenso. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através dos órgãos competentes, a colocação de uma faixa de pedestre na esquina da rua Mário Gomes Oliveira com a rua Matilde Leroy, bairro Vila José Lopes. Justificativa, tem uma escolinha, Dona Baratinha, próximo a essa esquina, o fluxo de alunos é muito intenso. Sala de reuniões, em 6 de agosto de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimentais solicitar o secretário de Segurança e Trânsito a pintura das faixas de pedestre e quebra-molas existente na comunidade do Córrego do Bação e a colocação das placas sinalizando os mesmos. Justificativa, a pintura das faixas e a sinalização dos quebra-molas garantirá a segurança daqueles que por ali transitam. Sala de reuniões, em 6 de agosto de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. As 5 indicações que você está lendo agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Poder Executivo, através de secretaria competente, melhor atendimento referente aos exames como ressonância e tomografia, que em alguns casos estão há quase um ano atrasado. Justificativa, trata de uma reivindicação dos usuários da rede de saúde pública. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Competente, a resolução de toda a infraestrutura da rua Gianete Batista Ferreira, bairro São José, entre elas a pavimentação asfáltica, abastecimento de água e coleta de esgoto. Justificativa, trata de uma reivindicação dos moradores da referida rua. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimentais que seja sugerido ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Competente, um estudo técnico sobre a viabilidade da Prefeitura de Itabirito desapropriar o Clube Vale em favor da comunidade. Justificativa, o espaço poderia servir a inúmeros programas sociais no município. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Competente, recuperação asfáltica da rua Pastor Romeu Pereira Silva, no bairro Novo Horizonte. As erosões no solo têm causado infiltração nas casas. Justificativa, trata de uma reivindicação dos moradores da referida rua. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado o chefe do Poder Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação na rua Bela Vista, bairro Padre Adelmo, devido à intervenção ainda não concluída das obras da construção da Avenida José Farid Raim, com risco de desabamento em alguns pontos da referida rua. Trata de uma reivindicação dos moradores da referida rua. Sala de reuniões, 6 de agosto de 2018. São as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Agora vou passar para os requerimentos. Requeiro a Vossa Excelência na forma regimentais que seja enviado ofício ao responsável legal da empresa Bação Logística, solicitando a presença dos responsáveis legal na reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito. O requerimento em questão atende a um pedido da comunidade local. Sala de reuniões, em 6 de agosto de 2018, vereador Rodrigo Campos Chagas, presidente desta casa, e vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo enviar a esta casa a documentação referente ao processo licitatório do Vale Cesta dos funcionários da Prefeitura Municipal de Itabirito, em caráter de urgência. Sala de reuniões, 6 de agosto de 2018. Vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja encaminhado ofício à empresa Brasileiro de Correios e Telex de Itabirito solicitando atendimento do loteamento Jardim das Acácias na rua Algemiro Mapa. Justificativa. Moradores alegam não receber nenhuma correspondência em suas residências e reclamam dos transtornos causados pela falta do atendimento do correio no bairro. Para terem acesso às correspondências, eles têm que deslocar até a agência central. Relata também que o serviço é prestado na rua ao lado, indicação já enviada em abril de 2017. Sala de reuniões, 6 de agosto de 2017. Vereador Leandro Silva Marques. Os 5 próximos requerimentos são de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa a relação de custos gastos até o momento da obra paralisada, Avenida José Farid Rami, com as devidas medições empenhados e nota fiscal. As informações supracitadas servirão para cumprimento da obrigação de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal de Saúde quem envia a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre a diferença dos vencimentos entre farmacêutico do processo seletivo do Regulamento 01/2015 e seus anexos, observando os termos da Lei Municipal 2391, de 13 de julho de 2005, e da Lei Municipal número 2796, de 5 de janeiro de 2011, do Decreto Municipal 10.673, de 8 de julho de 2015, e do Decreto Municipal número 10.776, de 12 de novembro de 2015, e os vencimentos dos farmacêuticos aprovados em concurso público, com base na Lei 3008, de 2014. A diferença das remunerações pode ser comprovada nos editais do processo seletivo 01/2015 e do de concurso 2/2015. Os vencimentos descritos no anexo parte dos editais do processo seletivo e do concurso público, além dos anexos dos servidores extratos via portal da transparência do município de Itabirito. E esse requerimento mostram que os valores recebidos para farmacêutico processo seletivo somaram a quantia de R$ 4.541,48, enquanto os farmacêuticos Lei 3008, concursado, tiveram os vencimentos somado em R$ 3.951,86. Atualmente, o município conta com 14 farmacêuticos, sendo 9 concursados e 5 do processo seletivo, onde ambos trabalham sobre a carga horária de 30 horas semanais, desempenhando a mesma função e recebendo diferentes remunerações. Portanto, mediante das questões supracitadas, tendo em vista o princípio básico da isonomia salarial, tal situação é caracterizada como um ato inconstitucional, sobretudo ao analisando a lei do Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Itabirito, a revisão e regulamentação de isonomia salarial prevista no artigo 2º e 3º. Tendo dito, solicito um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde. As informações requeridas servirão para os cumprimentos das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa informações sobre quais providências tomadas quanto ao teor do requerimento 57/96. Requer-se ainda que esta Casa seja informada sobre a atualização de débitos a serem incluídos na dívida ativa e as providências para que, em curto espaço de tempo, o município possa contar com recursos financeiros tão importantes para nosso desenvolvimento em diversas áreas do setor público. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais, de acordo com o artigo 21, inciso 22 da Lei Orgânica Municipal, enviar um ofício ao chefe do Executivo convocando o secretário municipal de Educação e o secretário municipal de Transporte a comparecer nesta Casa de Lei na próxima reunião ordinária 13/8/2018, às 19h30, para que juntos prestem informações e esclarecimentos sobre a paralisação do transporte escolar e o não atendimento aos estudantes municipais e intermunicipais. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mental, que seja enviado o ofício à senhora Maria Agostinha Michel Mendanha, cumprimentando-a pela sua participação no primeiro Julifest. Dona Maria foi uma das principais idealizadoras da Associação Comunitária do Bairro Praia, onde as primeiras reuniões da associação aconteceram na sua casa há 27 anos. Pessoas como Dona Maria engrandecem a história de nossa cidade. Sala de reuniões, em 6 de agosto de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que envie moção de repúdio ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional contra as razões da ADPF 442, que é contra o seu inteiro terror de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, mediante via judicial, na forma que se indica. Esse requerimento é assinado pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Rodrigo Campos Chagas, José Maria Gonçalves dos Santos, Ricardo Luiz de Oliveira, Renê Américo da Silva, Leandro Silva Marques e Rosilene do Carmo Cardoso. Projetos de lei. Projeto de lei número 23/2018 denomina Rua Rosalina de Oliveira Reis, a rua localizada no bairro Munu deste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosca, matéria nova chegando nesta casa hoje. Senhor Presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Eu gostaria de dar uma palavrinha só para os pais de alunos, para os alunos aí, que essa casa não vai medir esforço para poder ajudá-los nessa questão do transporte. E foi passado pelo prefeito, para nós vereadores, da situação, que essa semana ele vai estar conduzindo toda a situação para tentar resolver toda a situação de transporte. Eu gostaria de solicitar ao secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Sim, presidente, pela ordem. Vereadora Rose, vereador Léo, vereador Geraldo, vereador Toninho, vereador Ricardo, vereador Max, vereador Arnaldo, vereador Renê, vereador Edson, vereador Átila e vereador Rocha.
Com a palavra, vereadora Rose.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, assessor, estudantes, pai de estudantes que encontram nessa casa, meu boa noite. Quero iniciar minha fala até como um ato de repúdio à Secretaria de Saúde no acontecimento dessa semana passada. Um paciente está internado no hospital, tinha um exame marcado pela Secretaria de Saúde em Belo Horizonte. Esse paciente, sem condição nenhuma de levantar do leito do hospital para ir a Belo Horizonte, e foi. Colocaram na ambulância e ele foi. Quando chegou na clínica para se fazer o exame, a pessoa da clínica avisou para o acompanhante desse paciente que o exame teria sido avisado na Secretaria de Saúde para passar para o hospital, que o aparelho estava estragado. Aí eu pergunto, o que esse povo fica fazendo lá, gente, que não pode passar uma informação dessa para o hospital? tirar um paciente da cama, levar para Belo Horizonte, chegar lá, não fazer o exame e voltar, e a pessoa está no hospital tem quase 2 meses. Isso é um absurdo, uma falta de respeito. Depois, quando a gente reclama, ainda acha funcionário que quando uma pessoa pergunta por qualquer vereador de oposição, fala que não conhece. É um favor mesmo não conhecer. Para mim, está fazendo é favor de não me conhecer. Porque se não presta para estar fazendo um serviço público, simplesmente porque passa num concurso, se vê no direito de tratar as pessoas do jeito que quiser. Então, fica aqui o meu repúdio à Secretaria de Saúde. Um outro assunto que eu quero falar também é daquele estacionamento da UPA. A gente vê que aquilo ali é o dia inteiro o paciente chegando ali e está no minério danado, precisando de um asfaltamento ali, é coisa pouca. O estacionamento lá de dentro é todo asfaltado. Por que que lá de fora está na terra vermelha? Então, é essa dificuldade para o paciente chegar com poeira, quando é chuva é lama, e por um asfalto pequeno, coisa pouca, não é nada que vai quebrar a prefeitura. Então, fica aqui também o meu pedido para isso aí. Uma outra coisa também que eu quero falar é a respeito de uma paciente, eu não vou citar nome, até por questão de ética, uma paciente de 71 anos com uma hemorragia sem condições e essa pessoa precisando de uma cirurgia e não consegue nem por reza brava. Quando a gente vai pedir informação, tem a coragem, a capacidade de falar que isso não é urgência. Urgência é quando já está dentro do caixão? Será possível que uma urgência é só quando o paciente já morreu? Um absurdo, gente. A gente vê gente ali na UPA precisando de vaga. O pessoal da UPA trabalha? Trabalha sim, muito. Aquilo ali trabalha é muito. Mas um absurdo a gente ser tratado de qualquer maneira. Então fica aqui também, por isso aí, vamos olhar essa pessoa de 71 anos, é uma hemorragia, daqui a pouco está com uma anemia, está morrendo, não sabe por quê. Fica aqui também a minha reclamação sobre isso daí. Agora eu quero falar uma coisa que eu tive no Ministério Público semana passada, conversando com a doutora Vanessa, e o assunto que eu trago para essa casa, eu fui bem instruída por ela, e a nossa obrigação de vereador eleito nessa casa é correr atrás de política pública, né? E uma coisa que está precisando com urgência na cidade, a gente tem um asilo, a gente conhece a lei, no asilo só não pode receber menor de 60 anos ou 65, e a gente tem na cidade pessoas que precisam de um asilo, pessoas novas, que são especiais, que não tem lugar de ficar, a família sem condições de tratar, às vezes até querendo pagar o asilo, e não pode. Então, eu gostaria de pedir à prefeitura, assim como, claro, tem que ter política pública para jovem, tem que ter para o idoso também. Eu não posso criar ônus da Câmara para o prefeito, mas eu gostaria de estar pedindo a colaboração de alugar uma casa para esse fim. Pessoas aí especiais que não têm onde ficar, a família fica sem condições de olhar e não tem jeito. Agora eu quero falar sobre o transporte público. Nós também fomos pegos de surpresa, os vereadores de oposição, e como eu sou uma vereadora de 4 mandatos, eu lembro que eu assinei essa lei. Isso é lei, não é favor da prefeitura. Eu até manifestei nas redes sociais, eu não gosto muito, mas eu pronunciei lá também que a lei existe. Não se mexeu nessa lei, a lei está em vigor ainda, e eu queria me colocar à disposição, até ouvir algumas pessoas falando de blá, blá, blá de vereador, mas a nossa função aqui é fazer lei e denunciar no Ministério Público quando assim a gente ver necessidade. Gostaria de me colocar à disposição dos pais e dos alunos que precisam de transporte. A gente sabe que muito aluno que vai para Belo Horizonte, para Ouro Preto, para Congonhas, só estuda pagando faculdade porque conta com o benefício do passe. Que se não fosse assim, não teria nem condições de estudar. Então, eu gostaria de deixar aqui, a gente já ouviu o comentário que parece que está sendo regularizada a situação, gostaria de me colocar à disposição dos pais e alunos que precisam de transporte escolar. Agora, um último assunto. Eu vi um vídeo do senhor prefeito falando dos vereadores de oposição. E ele fala que os vereadores de oposição, que no caso são os 4, que nós somos nocivos à população de Itabirito, que nós somos nocivos à cidade. Bom, eu acho que uma pessoa, quando a população reconhece que ela não é nociva à população, elege essa candidata, no caso eu fui eleita em 4 mandatos. Tenho muito orgulho de falar isso aqui nessa casa. Eu vou sair dessa casa, se nada acontecer, com 16 anos de Câmara. E eu sou funcionária pública efetiva. Então, eu não me acho nociva à população. Eu gostaria de falar que realmente é nocivo abrir uma obra daquela, uma rua daquela, lá Aziz Farid Rami, e deixar naquela poeira quando existe poeira, no barro quando existe a chuva. Isso sim é nocivo, principalmente para a população do bairro São Geraldo e Padre Adelmo, que passa por ali. Eu gostaria de falar que nocivo é deixar faltar remédio, é deixar faltar exame, tipo insulina, fita de insulina, para paciente que precisa e não tem condições de comprar. Eu gostaria de falar que nocivo é um vale alimentação de R$100, quando nas cidades vizinhas esse vale de alimentação é R$350, R$400, R$500. Isso é nocivo. Eu queria falar que nocivo é deixar os alunos nesse maior sufoco, sem saber se vai para a escola, quando se existe uma lei nessa casa que fala que é de direito do estudante usar o passe municipal. Eu gostaria de falar para o prefeito que nocivo é fazer concurso público e não chamar aquelas pessoas que pagou pela inscrição quando ele foi fazer o concurso. E enche a prefeitura de cargo comissionado porque deve favor de eleição. Eu queria falar que nocivo é a quantidade de pais de família que está sem emprego em Itabirito, às vezes até com o filho passando fome, mendigando cesta básica na prefeitura. Então, eu gostaria de falar que eu não julgo nenhuma nocividade em qualquer dos 13 vereadores que está nessa casa, porque foram 13 vereadores eleitos legitimamente. Gostaria de falar que eu sinto muito, mas é a minha posição. Se não gosta da vereadora, porque vai muito em Ministério Público, quando não quer aparecer, não deixa que o fato aconteça. Porque quando precisar ir para o Ministério Público e denunciar, até o último dia do mandato, assim eu farei. Senhor presidente, por hoje é só. Quero pedir desculpa ao desabafo pelos estudantes. Por hoje é só. Muito obrigado e boa noite. E conte comigo quando precisar.
Agradeço as palavras da vereadora Rose. Com a palavra, o vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. Aqui eu cumprimento toda a mesa diretora, demais vereadores dessa casa, amiga e vereadora Rose, ao público presente, aos pais, aos alunos e às pessoas que nos acompanham também através da transmissão via site da Câmara. Gostaria de iniciar minha pauta hoje falando de um assunto que foi veiculado nos últimos dias no nosso município, referente a uma matéria transmitida pelo MGTV, de uma rua lá no final do bairro São José, a rua Jeanette Batista Ferreira. Sinceramente, eu fiquei muito incomodado, né, com o que foi transmitido através daquela reportagem, e, sinceramente, eu gostaria de dar aqui o meu depoimento de repúdio à forma como o secretário de Urbanismo transmitiu o retorno dele, não só para a repórter, mas como também para a população de Itabirito. Vejamos bem, é um bairro e uma rua aprovada em projeto de lei nessa Câmara por 13 vereadores. A rua lá é legítima, ela não é uma invasão. É uma rua onde todos os moradores pagam o seu IPTU. É óbvio que o mínimo que eles querem ter direito lá é saneamento. Quando está com chuva, é um barro que não consegue nem subir com os veículos. Quando é sol, é uma poeira absurda. Infelizmente, é de direito do cidadão e eles têm que ter acesso a isso. Agora, simplesmente, o secretário virar na frente de todo mundo e falar que não dá para fazer e que não vai fazer porque lá precisa de ter uma reorganização de planejamento de solo, etc., me poupe. Sinceramente, está visível o descaso, o pouco caso dessa administração com algumas regiões de Itabirito. Eu falei numa postagem minha e eu repito, eu tenho certeza, se fosse acontecer por aquela região um evento igual a Julifest, estaria resolvido o problema. Porque dois dias antes da Julifest, tinha gente da prefeitura lavando até o sinal de trânsito aqui no bairro Praia. Todos os meio-fio pintado, parecia a cidade maravilhosa. Em véspera de evento. Passou o evento, vai lá daqui a 3 meses. Volta ali na área da Julifest daqui a 3 meses, acompanha de perto. A praça de skate, que é um lugar que todo mundo usa o ano inteiro, está um caco. Está quebrando, está caindo aos pedaços. E aí, o vereador de oposição só atrapalha. Porque ficamos aqui os quatro, o ano inteiro cobrando, o ano inteiro apontando. Sinceramente, só não vê quem não quer. Porque a situação está sim precisando de uma melhoria e para ontem. Agora, vereador de oposição cobrar é atrapalhar o governo. Vereador Rocha, vereador Ricardo, vereadora Rose, vereador Léo do Social, todo mundo, a gente cobra, cobra. A gente pode tirar, às vezes, o sossego de algumas pessoas que não querem atrapalhar, que não querem trabalhar. Mas atrapalhar o trabalho de ninguém, a gente não está aqui para isso, não. E aproveitando o gancho, vereadora Rose muito bem manifestou aqui nessa tribuna, o prefeito vai para a rede social, fala da oposição. Espera aí, tem cargo aqui de indicação de prefeito, não? Essas quatro cadeiras aqui são vereadores eleitos pelo povo. Essas quatro cadeiras aqui são quase 7 mil votos nessa cidade. São quase 7 mil representantes nessa cidade. Alto lá, respeito. Respeito. E quando reclama de Ministério Público, sabe por qual motivo? Há mais de 30 dias, eu entrei nessa casa com um requerimento, exercendo o meu papel, que é de fiscalizar. Exercendo o meu papel, que é de cobrar. Porque, mais uma vez, nós vivenciamos lá na Julifest, catraca sendo paga com dinheiro público e jogada no barranco. Ela não foi paga para ficar jogada no barranco. Então, nós, vereadores de oposição, fizemos a solicitação e pedimos à prefeitura que se manifeste através de requerimento de qual que foi o preço pago por aquele evento. A gente quer entender. Está tudo tão precário. Queria ver hoje se tivesse uma votação, se a gente pudesse escolher entre uma administração que cuidasse mais da saúde, que não precisasse fazer os estudantes passar esse vexame que passou esse final de semana, tirando noite de sono de mãe, de pai, de aluno. Porque eu também precisei. Hoje eu sou formado, eu sou psicólogo, mas se eu não tivesse tido o auxílio do transporte escolar, eu não teria formado, não teria condições. E eu trabalhava naquele momento. Hoje o estudante, muitas das vezes, não está trabalhando porque as opções de mercado estão difíceis, o pai está desempregado, a mãe está desempregada, e tem que passar esse susto que passou esse final de semana, tem que apertar o gargalo da administração toda, apertar a goela de todo mundo para reunir as preces aí e tentar resolver a situação e achar que estão vangloriando de quê? É mais do que obrigação. Ô, Rosi, eu não fui pego de surpresa, não. Todo início e retorno de aula tem estudante passando aperto. E final de ano também, é gente de Ouro Preto pedindo ajuda, é gente de Belo Horizonte pedindo ajuda, porque faltando aí uma semana, que calendário que é esse que esse povo está seguindo? Sinceramente, gente, está na hora de ter organização. Eu fiz uma postagem, vamos fazer melhor essa licitação. Deixa eu contar para vocês um segredo aqui. Essa bagunça está acontecendo porque tiraram o transporte da educação e tem a Secretaria de Transporte agora que está administrando. Ela foi criada, inclusive, para isso. Antes tivesse deixado na Secretaria de Educação e não tivesse arrumado mais gasto para o município. Antes tivesse deixado para lá. Então, assim, sinceramente, é uma falta de respeito. E eu gostaria de falar aqui para o prefeito da seguinte forma. Vereador de oposição não atrapalha mandato de ninguém, não. Muito pelo contrário. É o executivo que atrapalha o nosso mandato. A partir do momento que a gente faz um requerimento, como pede na lei, a gente protocola esse requerimento, espera o prazo determinado, o requerimento não chega. Eu vou procurar quem? Vou começar a procurar agora padre, pastor, se eu não posso mais procurar o Ministério Público. Quem quem tem que fazer isso é o Ministério Público. E eu faço das suas, Rose, a minha palavra. Se eu tiver até no dia 30 de dezembro aqui, e eu tiver que fazer um protocolo solicitando esse tipo de informação, eu vou fazer. Porque está indo responder no Ministério Público porque quer. Porque se quisesse responder para a Câmara através do requerimento, teria vindo aqui e respondido. Então, não é vereador que está atrapalhando a situação, o Executivo, não. É o Executivo que está atrapalhando o nosso trabalho. Mas não tem problema, não. A gente vai driblando isso aí, vamos continuando, sim, manifestando e apoiando. Hoje eu acabei de fazer um post agradecendo a secretaria responsável por ter atendido um requerimento meu, que eu já fiz há muito tempo, solicitando uma escadaria e um corrimão aqui no bairro Santo Antônio. Parabéns por terem feito isso. Graças a Deus não foi feito dentro da minha casa. Mas fizeram para a comunidade, foi atendido, está de parabéns. A gente não está aqui só para criticar o governo, não. Agora, certo é certo, e a gente tem que ter conivência com isso. Então, eu gostaria de deixar aqui, só fazendo um último gancho, Rose, com a sua fala, que ficou, inclusive, muito transparente, muito clara. Eu estou com um caso de um paciente que ele está usando uma bolsa de colostomia há um ano, quase um ano e três meses. Um senhor saudável, que poderia estar aqui andando para a rua fora, poderia estar trabalhando, exercendo qualquer atividade, mas não. Ele passou por um procedimento cirúrgico, o prazo para retirada da bolsa era de no máximo 6 meses, passou 7, passou 8, passou 9, passou 10, passou um ano, 2 meses, e ele está lá da mesma forma, nocivo. É a Secretaria de Saúde assistir isso, não tomar providência nenhuma. Mais do que nocivo, é falta de respeito. Está faltando humanização nesse governo, está faltando entender que algumas coisas é para ontem. E não tem que ser só o dia que quer e o dia que toma esse susto, não. Então, deixo aqui registrado meus parabéns para cada estudante que se manifestou, para cada pai, para cada mãe que se preocupou. E acreditem se quiser, se não fosse essa movimentação brilhante que vocês fizeram, hoje nós não teríamos essa notícia. Fico muito feliz, não creio que está tudo 100% resolvido, mas se não tiver, não vai morrer hoje não. Amanhã é terça-feira, a gente vai acordar e começa uma mobilização toda novamente. O que não vai acontecer, isso aí, podem contar comigo, Léo do Social e toda a oposição, sem sombra de dúvida, e acredito que a situação também. Eu acho que vereador nenhum seria conivente com essa situação, não. Acho que o vereador tem que entender que é um direito da população, está garantido por lei e não vai acabar. Amanhã é terça-feira. Se não for resolvido, nós vamos para redes sociais de novo, a gente vai para a rua de novo, a gente vai apitar, a gente vai buzinar, mas o direito de vocês não vão perder, não. Conte comigo. Muito obrigado. Léo, boa noite,
Léo,
a todos.
Léo.
Sim, Rocha.
Boa noite a todos, a presidência, a mesa, Léo, demais vereadores e estudantes. Eu vou ser bem breve. Só para dizer para você o seguinte, os prejuízos causados pela questão do transporte escolar são enormes. Vou enumerar aqui, muitos alunos que fazem uso do transporte são bolsistas do ProUni, são bolsistas, né, do financiamento do FIES, são estudantes da UFOP, da UFMG, do IFMG, são alunos que têm um calendário já pré-definido, e você falou, é verdadeiro. Todo início de ano, é janeiro, fevereiro e dezembro, tem problema com o transporte escolar, porque o transporte acaba antes das aulas terminarem e não começa quando o calendário começa. Nunca houve uma adequação no calendário, nem para adequar aquela necessidade, porque se existe, por exemplo, houve um período de greve, mas no momento em que está a greve, o serviço não está sendo fornecido. Então, quando volta ao período letivo, uma coisa compensa a outra e o serviço não volta. Então, tem essa lacuna aí. Todo ano tem esse problema no transporte escolar, em janeiro, fevereiro e dezembro, no início e no final do período. Então, esse prejuízo é enorme, sem contar que despesa com educação não é despesa, é investimento. Está garantido na lei desde 2009, desde 2012, a gratuidade do transporte 100% por transporte intermunicipal. E tem um outro impacto que não está sendo considerado, que é o seguinte: não é só o problema do transporte universitário, não. O transporte municipal urbano, que está sem essa semana, os alunos, muitos alunos, crianças de 6, 7 anos, às vezes sem condição de ir para a escola, alunos de zona rural estão sem o transporte escolar, o que é gravíssimo. Aluno sai lá de Acuruí, aluno sai lá de São Gonçalo do Bação para vir estudar na sede aqui no município e não tem o transporte para fazer, perdendo semana de prova, reposição de calendário. Então é todo um transtorno. E digo mais, essa situação já estava pré-anunciada no mês de junho, quando houve aquela operação. Então já teve tempo hábil para se fazer um processo licitatório emergencial para se resolver a situação. Acho que faltou aí uma predisposição, uma boa vontade, faltou interesse em resolver o problema. Obrigado.
Rocha, eu te agradeço. E só finalizando a minha fala aqui, quero deixar aqui registrar também o meu carinho e o meu respeito por muitos funcionários do transporte escolar, que não são os principais culpados por isso. Tenho meu respeito, tenho respeito pela Secretaria de Educação. Acho que a gente tem que buscar uma forma de trabalhar com coerência, né, trabalhar com inteligência. E o que eu quero finalizar novamente aqui, dizer para vocês, é o seguinte: o prefeito falou no vídeo, e isso ninguém me deixa mentir, porque está aí exposto nas redes sociais, que a prefeitura errou, nós erramos mesmo, e estamos tentando corrigir. São falas dele, não são falas nossas. Então, meus queridos, desses erros, vocês não vão pagar, custe o que custar. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Léo, da participação do vereador Rocha. Com a palavra, o vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Presidente Rodrigo, vereador Renê, vereadora Rose, demais vereadores, assessores, imprensa, funcionários desta casa, público presente, internautas, né, que nos escutam através do canal da Rádio Câmara. E, em especial, quero aqui dar boa noite a todos os estudantes, a todos os pais e estudantes que se fazem presente nesta casa. Eu vou ser breve, não vou me alongar muito, por causa que a questão que hoje que ficou de fundamental importância e de que trouxe, né, uma preocupação para todos os vereadores, para todos que fazem parte desta casa, porque as aulas eram para ser iniciado, né, tanto da rede pública, quanto aos seus calendários com relação a essas faculdades, a essas escolas técnicas, e também as escolas que temos aqui no nosso município, que são escolas estaduais, na data. Então, assim, as particulares, as estaduais, as federais, tudo começou nas suas datas. Então, a gente sabe que essa demora, essa morosidade, no que teve, né, tanto a diferença da parte do transporte, que era o municipal, devido ao problema da operação que aconteceu, e tanto esse outro que foi da parte do transporte intermunicipal. Quando a gente, nós principalmente, que estamos mais, somos da base do prefeito, que a gente tem as informações que chegou, foi grande a preocupação, e nós, como todos, fomos procurados por várias pessoas. Por quê? Nós também temos vários amigos, nós também temos parentes que usam desse benefício. Então, se o benefício foi aprovado, eu acho que cabe buscar passar por cima de todas as fronteiras e novamente colocar a vida, como se diz, a rotina de novo e os estudos não atrasarem. Porque a gente sabe da dificuldade que é de cada um, né, quando não estuda numa escola que seja federal, que estuda numa escola particular e ali paga com muita dificuldade, ou do contrário, está estudando para depois pagar, né, que são os FIES, que são os financiamentos que tem, e que isso não pode perder, porque é uma oportunidade única, e a cada dia que se perde ali, a gente sabe que para vocês, que perde um, que perde dois dias, fica como se tivesse perdido quase 20 dias no final. Então, assim, essa demanda, ela é de extrema importância. Agora, quando é dito aqui que o prefeito foi lá para as redes sociais e colocou que a responsabilidade era do executivo, ainda bem, porque a gente tem um prefeito de pulso firme, que foi ali e assumiu, porque poderia, muitas das vezes, julgar de empurra, de galho a galho, joga para um secretário, joga para outro, ir na frente, ele sair e falar assim, não, eu não tenho nada com isso, pode julgar, não, isso é um poder, problema da justiça, não vou resolver. Então ele foi ali e colocou, né, a frente do problema, buscando, porque ele é o representante da nossa cidade, do Poder Executivo, então mais do que ele, eu tenho certeza que também a preocupação dele, desde o primeiro momento que visualizou, que viu esse problema, que não ia poder estar atendendo o transporte intermunicipal, tanto que teve os ônibus para alguns municípios, se não me engano, acho que para Ouro Preto, e que para essa semana ia ser paralisado. Então, assim, a gente em reuniões com ele constante, conversando com o prefeito, igual no dia de hoje, quando acabamos de conversar com ele, e que se achou uma solução, junto com todo o secretariado envolvido, que são os responsáveis de transporte, e COBE, né, educação também participando, outros órgãos da prefeitura participando, para fim de sim, em vez da gente trazer sempre o problema, falar, trouxe a solução. E depois ele fez aquele vídeo e garantiu que a partir da manhã o intermunicipal está tranquilo. Falou que poderia ser decidido até hoje, mas no vídeo ele foi muito claro quando colocou o porquê não. Então, assim, é uma preocupação de todos, e principalmente a gente que é envolvido, principalmente na zona rural, igual eu moro lá no Córrego do Bação, o Rodrigo mora lá no São Gonçalo, todos os vereadores aqui pensam, principalmente nesses alunos que são de comunidades distantes do centro, né, da sede, porque muitas das vezes tem algumas escolas que a pessoa mora do lado. Então, assim, hoje, se tem o privilégio de ser buscado em casa, trazer na escola, não pode abrir mão disso. A prefeitura não pode deixar isso faltar. E tenho certeza, igual ele disse para a gente, que estão trabalhando com todo fervor para que essa semana, que eu acho que foi divulgado que as escolas municipais vão voltar às aulas no próximo segunda-feira. Então, se Deus quiser, eu tenho certeza e confio na equipe que está lá trabalhando que isso vai estar acontecendo. Sei que foi um desgaste muito grande, vocês se mobilizaram, isso é importante, né? A gente sabe que hoje nós temos as redes sociais, muitos de vocês estão ali nas redes sociais ali, e a gente sabe do verdadeiro sentimento, mas a gente vê também muitas das vezes as pessoas que vão ali, em vez de ajudar, às vezes nem aluno é, às vezes nem pai de aluno é, mas a fim de julgar uma confusão, um conflito, a gente sabe disso que tem, porque ali no computador é muito fácil, e a gente sabe que tem muitas pessoas, hoje eu pouco sei mexer, por isso que muitas das vezes eu não adequo muito, então assim, prefiro sempre estar conversando, e quando vocês estão aqui, isso é de suma importância, porque vocês estão vendo a gente, o que a gente está falando, e o que a gente está posicionando. Então, o meu assunto aqui hoje, em relação à matéria de Câmara, matéria de Executivo, vários outros assuntos a gente tem para falar, mas eu quero focar nesse e dizer a vocês, o prefeito, tanto todo secretariado, nós vereadores, principalmente os vereadores que a gente reunimos com o prefeito hoje, vocês podem ter certeza que a cobrança também é grande, porque nós conhecemos várias pessoas, conhecemos o sofrimento de cada um, porque muitas das vezes trabalhar o dia todo, à noite, ir para a faculdade, não é fácil não, é difícil, e vocês são vitoriosos, e podem ter certeza que a gente está aí para estar cobrando e está aí para estar ajudando também. E se tiver qualquer alguma orientação que possa nos favorecer, que possa nos ajudar a resolver o problema, a gente fica muito grato. E encerrando, senhor presidente, eu só quero deixar aqui, porque eu não fiz o requerimento, mas eu gostaria de estar cumprimentando aqui a família do senhor Orlando Rodrigues, morador lá da Grota da Mina, né, pelo passamento, né, da esposa do senhor Orlando, da dona Elze, né, que era um casal, assim, que acho que é sem base, porque muitas das vezes, hoje a gente começa um relacionamento, daí 5 anos, 10 anos, às vezes nem isso, a intolerância, tudo já está terminando, e o destino, né, Deus não deixou eles completarem agora, ano que vem, aonde que estariam completando 60 anos de casamento, de matrimônio. Então, era um casal que estava a gosto de ver, e aí fica aqui um vazio, a família está entristecida pelo passamento da dona Elza, que foi agora neste último sábado. Então, quero aqui deixar aqui, se possível, faço um requerimento verbal nesse momento, e depois passo o endereço certo para que possa está cumprimentando esses familiares pelo passamento da dona Elza. Senhor presidente, por hoje é só e boa noite a todos.
Agradeço a palavra do Geraldo. A palavra é do Toninho.
Senhor presidente, eu posso falar do meu local?
Permitido.
Obrigado. Primeiro aqui eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus está me dando e também a saúde. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiros vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, caros amigos, companheiros, estudantes, pais de estudantes, todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, meu boa noite a todos. Estou aqui hoje um pouquinho para refletir um pouco e passar também, aproveitar para passar uma mensagem a respeito da campanha de vacinação. A vacinação contra a poliomielite e também pelo sarampo. Teremos a multivacinação, que será no dia 6 a 31 de agosto, em Belo Horizonte. 18 de agosto será a mobilização nacional entre as crianças de 0 a 4 anos, em todas as UBS mais próximas da sua casa. Leve o cartão de vacina. É muito importante. Hoje essa doença está se propagando muito. Antes, a gente não tinha essa doença, mas agora as pessoas estão esquecendo e não estão vacinando. Elas estão voltando com total força e uma doença muito perigosa. Para vocês terem uma noção, uma ideia, o que é poliomielite? Poliomielite também é uma doença chamada de pólio. Essa doença é poliovírus. Ela destrói as células nervosas da medula espinhal. Leva à perda da massa muscular. E aí vem a paralisia, no caso, a paralisia infantil. A prevenção dessa doença, gente, é somente com a vacina. É importante que os pais, as mães, vacinam as crianças de 0 a 4 anos. As seguintes datas, volto a repetir, 6 a 31 de agosto em Belo Horizonte, 18 de agosto é mobilização nacional, não esqueça, muito importante. E a outra também doença que está vindo aí no conjunto, no pacote, que é a sarampo. O que é o sarampo? É uma doença que espalha pelo ar, por gotículas respiratórias, produzidas ao tossir, ao espirrar. Os sintomas do sarampo aparecem apenas de 10 a 14 dias. Após a exposição. Eles incluem também a tosse, os olhos inflamados, dor de garganta, febre, irritação na pele com manchas avermelhadas. Como é a propagação dessa doença? Ela se transmite de mãe para bebê durante a gravidez, ao parto, na alimentação. Outra forma também de contaminação. Por gotículas respiratórias no ar, tosse ou espirro. Outro tipo de contaminação, por saliva, beijos ou bebidas compartilhadas, por contato com a pele, apertos de mão ou abraços. Aí sim a necessidade de a gente estar sempre lavando as mãos para destruir as bactérias. Por toque em uma superfície contaminada, cobertor ou maçaneta de carro, etc. Como pode ser evitada esse tipo de doença? Com a vacina, gente, é muito importante. Para isso tem a vacina. Lavar bem as mãos para evitar contaminações e fazer o máximo possível. Então fica aqui, mesmo seria só o mesmo lembrete, porque nós estamos com, vocês estão vendo na mídia, na televisão, um grande número de pessoas que estão contaminadas com sarampo, poliomielite também, é uma doença que as pessoas ficam paralisia, né? Isso é muito triste. Então a forma é isso aí. A forma é vacina e higiene. Lavar sempre as mãos. Eu gostaria também de se manifestar a respeito do transporte escolar, municipal e intermunicipal, e dizer que todas as pessoas, todos os seus cidadãos, os estudantes, têm o direito e é digno o direito de todos para que possam está se beneficiando desse benefício que é o transporte. E eu digo o seguinte, o erro é humano. A gente não pode permanecer no erro. Foi uma falha? Sim, foi uma falha. Mas tenho certeza que vai ser corrigido essa falha. Acredito que o prefeito não vai prejudicar as pessoas. E eu tenho também certeza que tudo vai ser resolvido essa semana, se Deus quiser. E que a gente possa fazer o melhor possível para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Em paz, em paz. Não vamos... Em paz, só digo assim. E que todos tenham o direito, sim, do transporte público. Seja o jovem, seja o adulto. É direito de todos. Mas se Deus quiser, tudo vai estar resolvido essa semana. Eu gostaria de agradecer aqui ao senhor presidente, as pessoas que estão me ouvindo. Me desculpe um pouquinho. Fiquem todos com Deus. Obrigado.
Agradeço a fala do vereador Toninho. Com a palavra agora o vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Presidente, mesa, vereadores, público presente, funcionários e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara. Começo hoje aqui me solidarizando, essa questão do transporte, gente, é uma questão muito séria, né? Onde as pessoas se mobilizaram de forma ordeira, de forma organizada e tiveram êxito na sua batalha. Coisa que não era nem para estar acontecendo. É uma falha injusta, uma falha que não deveria ter ocorrido em nenhum momento, né? Porque se existisse essa possibilidade, ela teria que ter sido avaliada desde o início. Agora, o maior problema, né, está resolvido, que é o problema das vans. E o problema de quem é transportado pelo ônibus, que é para Mariana, para Ouro Branco e para outras localidades? Como vai ser feito? Como vai ser resolvido? Já que temos o problema das negativas das empresas que prestavam o serviço, não podem prestar mais, por motivos judiciais, né? O motivo de operações que aconteceram na cidade. Agora, o estudante, o pai do estudante, ninguém é obrigado a pagar por isso, não. A responsabilidade é do poder público, é da administração pública, da má administração pública, do governo marcado pelo símbolo da inércia. Um governo que não funciona. O governo que não funciona tanto no transporte escolar, que está aí público para todos verem, nem na questão dos medicamentos, quando você vai no UPA não tem o medicamento. Tem ressonância magnética aí de um ano e meio a pessoa aguardando para se fazer um exame. Se tiver de morrer, morre. Né? E nós somos obrigados a concordar com tudo? Não. Rose veio aqui e falou perfeitamente que somos nocivos. Não, nós estamos aqui trazendo tanto problemas quanto soluções, quanto sugestões. Né? É o nosso papel. Essa casa é a casa do povo, é a casa de leis. É aqui que nós temos que trazer, sim. É aqui que temos que vir resolver os problemas. Né? Fomos eleitos legitimamente pelo povo de Itabirito, citado pelo vereador Léo. Importante. O nosso trabalho é sério. Essa semana, esses dias, esses ocorridos, aí a gente fala, não, mas vai começar as faculdades. Tem faculdade que começou quarta, tem faculdade que começou quinta. O transporte deveria estar disponível para as pessoas assim que se começasse as suas aulas. Isso nós estamos falando do transporte intermunicipal, que se resolveu apenas em parte, né? Que não se resolveu em sua totalidade. Agora, vamos falar do transporte municipal. Olha as escolas hoje. Quem pôde acompanhar? A escola do Intendente Câmara, a escola do Queiroz Júnior, 3, 4 pessoas dentro de uma sala de aula. Né? As pessoas que moram nos portões, que largam aula 10 horas da noite, como vai voltar para suas casas, sendo que estavam adaptados a esse transporte? Pessoa que mora na localidade do Marzagão, como vai transitar até o Marzagão? O meu sítio e outras localidades, São Gonçalo do Bação, Acuruí, como fazer? Agora, a responsabilidade não deve ser da população. Essa alternativa tem que ser dada pelo Poder Executivo, sim. E não esperar começar as aulas. Os alunos têm a necessidade de cumprir 200 dias letivos. Nós já não tivemos aula semana passada. Podem tomar, ter repetições por frequência. E aí? No entanto, eu chamei, fiz uma convocação para a secretária de educação, para que ela venha a essa casa e se expresse e se coloque a condição das pessoas. A responsabilidade é do município, sim. As pessoas estavam adaptadas. Não foram as pessoas que erraram. Então a gente espera a solução, mas é de forma extrema, de forma urgente. Né? Esse período que ocorreu esse fato, a gente esteve no gabinete à disposição, inclusive final de semana, à noite, se reunindo com as pessoas para tentar entender e procurar contribuir e ajudar da melhor maneira. Essa é a nossa obrigação, sim. Essa é a nossa obrigação. Nós temos que fazer isso, sim. Dar a nossa disponibilidade para atendimento das pessoas. E num momento que as pessoas necessitam, tem que se resolver. Entende? Então, assim, a gente vê, foi feito o vídeo... Não fez mais do que obrigação, não, gente. Isso não era para estar acontecendo. Agora, graças a Deus que se resolveu essa parte. Esperamos que se resolva as outras também. Né? Como vai ficar essas pessoas dessas localidades? Como vai fazer para fazer esse translado? Não tem essa condição financeira? As pessoas, em sua maioria na nossa cidade, são assalariadas. Como arcar com esse custo? Sendo que é um custo de direito. Então fica a indignação, é de indignar sim, isso não pode acontecer mesmo. Então essa pauta do transporte, esperamos que ela seja resolvida da melhor forma possível e de forma mais urgente possível. Ah, que nós fizemos no final, não importa, que se fizer a noite inteira, o dia inteiro, mas tem que resolver. As pessoas não podem pagar esse alto preço. Quanto à questão da uma outra pauta aqui, né? A gente finaliza essa situação do transporte escolar. Esperamos que se empenhe mesmo. Nós temos uma secretaria específica para isso. Nós temos pessoas direcionadas para isso. É para isso que serve o secretário municipal. É servidor público, como um vereador também é servidor público. Então nós vamos continuar cobrando, nós vamos continuar... fiscalizando e cobrando e correndo atrás em prol da comunidade, da população de Itabirito. Esse é o nosso dever aqui. Mudando a pauta, a gente vem, Rose também citou a questão do cartão alimentação. É um absurdo o servidor público de Itabirito, desde 2012, com esse cartão defasado, esse cartão de R$100. Né? A gente fez uma pesquisa na região, é o menor cartão alimentação da região. Eu cito aqui, Ouro Preto R$500, Mariana R$402,50, Congonhas R$450, Itabirito R$100. Né? E se vai à rádio e se fala, nós vamos resolver o problema do cartão alimentação, só que não tem tempo, não tem data, não tem nada. E as pessoas têm que esperar e têm que se conformar com isso. Não, o servidor presta um bom serviço, mas ele tem que ser olhado com bons olhos também. São pessoas dedicadas que estão aí todos os dias no sol e na chuva, dedicando o seu trabalho à nossa comunidade. Quanto à questão da obra da José Farid Rami, é só ir lá para ver. No começo da obra, a gente ainda ouviu aqui situações. Vai lá, que não tem nada para criticar. Realmente não tem mesmo, não. Esperamos que se resolva também. É outro problema que tem que se resolver. Nós não queremos ver naquela condição que está, não. O caos para a vida das pessoas. É só ir lá para ver. Choveu, um desastre. Não choveu, outro desastre. Olha a condição de vida das pessoas do bairro São Geraldo, gente. Sabe? Vai lá, faz um vídeo lá também e fala, olha, gente, nós gastamos isso até o momento e a condição nós não podemos fazer por isso e por isso e por isso. Sabe? Mostra detalhes para a população. Fala por que as pessoas estão naquela condição. Agora começa o período de chuva, como fazer obra? Vai deixar naquela condição? Vão ter que viver... naquela situação, não ter condição de entrar dentro das suas casas, é justo? Isso é justo? O planejamento não foi feito. desde o início da obra. E, além de tudo, o problema maior da paralisação, todo mundo sabe, né? Não é culpa de ninguém, é culpa da má gestão da administração pública de Itabirito. Falta de medicamento aqui, né, virou rotina. A gente vem aqui, aí, não sugere, tá? Hoje eu entrei com requerimento, desapropriar o clube da Vale, desapropria, entrega para a comunidade de Itabirito, né? Estamos alugando aí situações, alugando condições, hein? R$1 milhão por mês de aluguel, desapropria, entrega para a comunidade, temos piscina, temos quadra, temos campo, temos tudo. Quantas obras sociais não podemos fazer naquele local? Desapropria, né? Tivemos aí, em governos anteriores, desapropriações, governos até do próprio irmão do atual prefeito, onde desapropriou aquela área e fez a rodoviária. Desapropriações feitas no governo do Manuel da Mota. Deixe um legado, prefeito. E outra coisa, eu escutei muito nessa casa, não estando vereador e hoje estando. O senhor não tem condição de administrar essa cidade. Para deixar essa cidade nessa condição, renuncie o seu mandato, porque as pessoas não são obrigadas a aguentar dessa forma. As pessoas não são obrigadas a sofrer com a sua péssima administração. Esse governo marcado pelo símbolo da inércia, esse governo, péssimo governo, esse governo que não dá condição às pessoas. Esse governo que você não pode reclamar, que a oposição não pode falar. Que isso, gente? Essa lei do passe estudantil, ela foi criada em 1991 pelo ex-vereador, professor Ricardo Francisco, junto ao governo do senhor Geraldo Magno, vem passando todos os governos, agora chega nesse governo, em 2018 vem essa condição, e as pessoas têm que conviver com isso, e não pode reclamar também não. Que é isso, gente? Que ditadura é essa? As pessoas têm o direito de reivindicar, sim, de forma ordeira e organizada. Tem o direito de vir à porta da prefeitura, vir à Câmara. Aqui é a casa do povo, é aqui que tem que vir mesmo. É aqui que tem que cobrar. Agora, a oposição nociva, eu quero fechar aqui, Rose, a questão nociva, né? Eu acho que você acertou em todas as questões, né? Nocivo, né? Esse possível desvio de 201 milhões... que destruiu a vida das pessoas na cidade de Itabirito e tirou a condição de ir e vir das pessoas. Isso é ser nocivo. Nós temos que cobrar mesmo. O nosso trabalho é importante, o nosso trabalho é sério, sabe? Quando nos reunimos no final de semana e damos atenção e procuramos entender, procuramos ouvir, é para atender a população. Quando recebemos um telefonema à noite, é ouvindo as pessoas e procurando resolver o problema. Então, ouvir isso é uma maldade, né? Porque já esteve dentro dessa casa num período até muito grande, quando se falava, não, e se cobrava, agora não pode cobrar mais, não. Não, nós temos que cobrar sim, nós temos direitos e deveres, mas aqui, nessa casa, enquanto Deus me der a oportunidade de estar aqui, estar vereador no município de Itabirito, podem contar comigo que eu estarei cobrando e cobrando forte. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Ricardo, com a palavra do vereador Max.
Boa noite a todos. Comentar aqui a mesa diretora, na pessoa do presidente Rodrigo, colegas vereadores, público presente, imprensa local, funcionários da casa, de maneira muito especial os que ainda ficaram aqui na reunião, os pais dos alunos, alguns alunos aí, pais que eles estão. Então, uma boa noite. Eu, na verdade, sou presidente, não ia nem me pronunciar. Eu estou com uma crise asmática, vamos dizer assim, então peço um pouquinho de paciência de todos. mas eu não posso deixar de pronunciar, e até de uma maneira diferente. Cada um tem um estilo, cada um tem uma forma de trabalhar, e eu respeito a todo estilo, principalmente quando eleito de forma legítima pelo povo. Mas não quer dizer que eu tenho que concordar, mas respeito. Esse discurso de rancor, ódio, oportunismo, sensacionalismo, cada um tem a sua forma. A minha não é essa, independente de ser situação ou posição. Esse discurso de gritar, como no grito resolveria tudo, da minha forma não é essa. É até bom eu estar meio ofegante para falar até mais calmo, que vem dar o contraponto para o meu antecessor. A gente tem que ter muito cuidado para analisar as coisas. Quando eu escuto aqui nessa tribuna, esperamos que resolva certas situações, como foi falado da Avenida José Farid, o próprio transporte escolar, que é o tema dessa noite, parece que é apenas um discurso. A sensação que a gente tem no discurso de ódio, de rancor, que quanto pior, melhor. Essa que é a sensação que nós temos. Não é a sensação de que é que resolva, não. Aí eu vejo falar que o prefeito não tem condições de administrar a cidade para renunciar. Pô, gente, será que eu escutei direito? Respeito. Aí falaram de votos aqui. Então nós temos que lembrar que o prefeito foi reeleito de forma legítima, democrática, pelo povo, se não me falha a memória, com mais de 17 mil votos. Uma votação expressiva. Então, devagar que andou de barro, não é por aí que eu acho que a gente vai mudar a vida de ninguém, que é a nossa função dos poderes constituídos, melhorar, transformar a qualidade de vida das pessoas. Então eu respeito, volto a reiterar aqui, mas não tenho que concordar, não. Desapropriar o Grêmio. O que a gente está trabalhando, cobrando, porque nós somos vereadores de situação e cobramos muito. Não é porque a situação não pode cobrar. Até pelo contrário, já falei em outras oportunidades, talvez por ser situação, cobramos mais ainda do que a oposição em certas situações. Então, desapropriar o Grêmio, estamos num período de crise econômica no país, sem precedentes, e já fizeram uma desapropriação numa época áurea, aí da fábrica velha, e coube a nós agora, o prefeito Alex, buscar uma solução, e a solução iniciou-se com a reforma da fábrica, já está iniciando as obras, basta ir lá e ver as obras. Iniciou-se com o nosso apoio, porque passou a aprovação aqui na Câmara, que o próprio vereador votou contra. Respeito. Votou contra, e depois sobe na tribuna falar que tem que sair do aluguel, mas votou contra a reforma da fábrica, que vai ser para absorver uma série de aluguéis que a prefeitura cobra. Então tem que ter coerência, respeito, acima de tudo. Acho que sem respeito a gente não consegue nada. E proposta. E atitude dentro da função de cada um. A nossa é fiscalizar, legislar e representar o povo. E nesse sentido eu entro a questão do transporte público, tanto o intermunicipal como o municipal. Realmente, desde que saiu o assunto e a comunicação da prefeitura, a nossa atitude foi reunir, cobrar, buscar uma solução junto à prefeitura. E a boa notícia é que, na última reunião que nós tivemos hoje, por volta das 14 horas, surgiu essa solução, uma consulta legal de prorrogar o prazo do contrato do transporte intermunicipal de maneira legal, encontrou uma forma legal, com apoio do Departamento Jurídico, da Controladoria Interna, e a boa informação segura que, a partir de amanhã, o transporte intermunicipal volta à normalidade. Lamentamos que foi um dia que não teve transporte, que foi o dia de hoje, e faz muita diferença na vida dos estudantes, sim. Quero parabenizar pela mobilização ordeira, pacífica, justa, que tem o nosso apoio. Sociedade organizada é dessa forma. Encontrei agora, e me permita aqui que eu não sei o nome do senhor, me desculpa aqui, mas no banheiro, e ele me falou, olha, a comunidade Itabirita é uma comunidade ordeira. Acabou de me falar. Sabe fazer uma organização, sabe manifestar de forma pacífica e sabe conquistar as suas ações. Então, parabéns aos pais. Eu fui estudante, usei o transporte intermunicipal. Na minha época era critério socioeconômico, eu pagava uma parte, mas sei quanto é importante na vida de cada aluno, na formação. E comungo com o Rocha quando ele fala que isso não é custo, é investimento. E essa solução foi acordada e foi dada a partir de amanhã. E do municipal, já estão buscando uma solução que a partir de segunda-feira, onde volta as aulas na rede municipal, o transporte já esteja disponível para todos. Provavelmente uma contratação direta. É a forma que a gente tem e que eu sei trabalhar buscando soluções. Oportunismo, sensacionalismo, deixa para quem gosta de fazer. Então, essa informação que a gente quer passar para os alunos, de forma respeitosa, para os pais dos alunos, e falar e admitir, houve um erro do intermunicipal. Houve um erro. Do municipal, não. Foi a questão jurídica que já está trabalhando desde que surgiu o processo jurídico. Agora, da intermunicipal, houve uma falha. E é louvável, é de caráter, é de hombridade o prefeito assumir. Ou acha que iria ficar enrolando, ou como nós já assistimos em tempos passados, que nem dá as caras para falar o acontecido. Desculpe mais uma vez, mas essas crises de falta de ar, né? Então, sobre o transporte intermunicipal e municipal, são essas informações. E dentro do nosso papel fiscalizador, falaram da lei de 2010, 2011, e nós votamos, depois nós votamos e aprovamos ela aqui em 2014. Em 91, o vereador que me antecedeu falou que foi criada a lei, foi criada no nosso governo. Geraldo Marques foi o nosso governo. Nós que criamos. Não vou entrar nesse detalhe. Mas sobre o transporte intermunicipal e municipal, dentro do nosso papel de fiscalizador, apesar de não ser compromisso e responsabilidade da prefeitura fazer o transporte municipal urbano, a prefeitura, isso já é de muito tempo, assume essa política pública e fazer o transporte municipal urbano. E nós garantimos isso no momento de aprovação do orçamento. No orçamento municipal, a todo ano, é garantida essa verba como forma prioritária. Nós temos um dos momentos mais importantes da vida do vereador, aprovar o orçamento. É feito assim. Veja alguns números. Rural, 3 milhões de reais. Que é gasto com transporte rural, aprovado por nós. O rural tem 3 anos, veja bem, tem 3 anos que o governo federal, que deveria repassar o dinheiro, não repassa o dinheiro, no programa PENAT. E nem no PPE, que é outro programa educacional, escolar, do governo estadual, não passa também. No orçamento, nós garantimos esse compromisso a mais da prefeitura. Porque antigamente, governos passados, no momento áureo econômico, era repassado pelo governo federal. Hoje, com essa crise econômica, não é passado mais, mas mesmo assim a prefeitura assume a totalidade dos transportes. Hoje, no PPE, que é o estadual, foi passado 160 mil. Isso não dá 5% do transporte rural. Vejam bem. Agora, do montante geral, com intermunicipal, 17 milhões que são gastos. E aprovado por nós aqui. Garantido por nós. São mais de 6 mil alunos na área urbana e provavelmente na intermunicipal, não sei quantos alunos na atualidade estão sendo transportados. Então existe essa responsabilidade, que não é só minha não, é de todos nós, da prefeitura trazer um orçamento que garanta o transporte escolar municipal, intermunicipal e de nós vereadores votando um orçamento que tenha efetivamente essa prioridade. É importante trazer esses números. Isso fica parecendo de uma hora para outra que nós estamos num caos total, como nós estivemos na pior cidade do mundo. E não é não. Mesmo no momento, volta a frisar, de crise sem precedentes. Tinha vontade, mas acho que é antiético, trazer a comparação Itabirito com as cidades vizinhas, da forma que fala aqui, parece que nós estamos com o pior sistema de saúde do mundo. E esquece que atrás de cada serviço tem gente. Eu vejo cada declaração, é a pior UPA que existe. A UPA não faz nada hoje, gente. 80 mil pessoas ano. Então, tem erros? Tem. Não é uma administração sem erros. Tem muitos. Agora, a postura tem que ser para corrigir os erros e buscar soluções. Então, sobre o transporte municipal e intermunicipal, são essas informações, são essas alegações. Eu entendo que são importantes informações e não queríamos, volto a falar, que acontecesse da forma que aconteceu. Um dia faz diferença sim. Mas teve a atitude, a responsabilidade, até a humildade do prefeito reconhecer e buscar uma solução junto com todos nós, com nós vereadores, para meio da situação. Por fim, senhor presidente, eu quero só frisar aqui, já que o assunto hoje falou-se muito em repúdio, e falar aqui meu total repúdio, entramos em conjunto, todos os vereadores, com uma moção de repúdio ao STF, que é o Congresso, essa proposta inconcebível de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Como na 12ª semana de gestação não tivesse vida ali, não tivesse uma alma ali já querendo cumprir a sua missão no nosso mundo. Então, é com muito repúdio que a gente entra, senhor presidente, para que possa realmente, fazendo coro com várias outras câmaras municipais do nosso país, contra essa proposta de descriminalizar o aborto. Já existe previsto na lei as formas que podem ser feitos o aborto, como, por exemplo, quando coloca a mãe em risco, e vem essa proposta agora completamente infundada no momento desse. Então, tem a minha manifestação contrária, que todo mundo sabe a importância, o valor da vida, o maior dom que Deus nos deu. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Me desculpem pela voz ofegante, mas eu agradeço pela paciência e compreensão de todos.
Agradeço as palavras do vereador Max. Com a palavra, vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão de falar do meu local.
Concedido.
Certíssimo, senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, todos que acompanham os nossos trabalhos, boa noite. Senhor presidente, o assunto que mais incomodou a todos é o transporte escolar. Aliás, senhor presidente, desculpa, eu gostaria de usar a tribuna.
Vamos embora.
Então, senhor presidente, eu resolvi falar daqui porque você tem até um ângulo melhor para conversar e olhar para as pessoas. O transporte intermunicipal, o transporte escolar, intermunicipal, o rural. Nós temos aqui também para falar sobre o municipal escolar. E também um transporte da saúde. Foram as quatro licitações, quatro contratos, que até então estava sobre, estava sendo desenvolvido. Primeiro é o seguinte, no dia 27, o Ministério Público e a Justiça chamou a Prefeitura para assinar um TAC. E nesse TAC, a Justiça entendeu por bem não mais aceitar como prestador de serviço do município a empresa que vinha operando. Isso foi dia 27, já com licitação marcada. Então, essa situação pegou a todos nós, sim, sem uma resposta urgente para o caso. Porque até então, estava sendo feitas análises na justiça, como está, mas a empresa não estava proibida de fazer, tanto que ela fez até ao chegar às férias. Quando recebeu isso, no dia 27, com a licitação que seria na sexta-feira, aí cancelou-se a licitação. Ok, então nós tivemos aqui inicialmente a intermunicipal e o transporte para pacientes da saúde foi cancelado. Isso obrigou a prefeitura já buscar, já viabilizar alguma saída para isso. E saídas no serviço público, vocês sabem, todo mundo sabe, só um pouquinho de boa vontade, não são tão urgentes assim. E aí foi seguindo essa via crucis até chegar aonde chegou hoje, numa situação de poder dar uma resposta. Essa resposta foi urgente porque também o Ministério Público, numa visita dos advogados da Prefeitura, entenderam e falaram, aceitaram, de certa forma, que fizesse essa contratação, essa compra direta, para depois uma dispensa de licitação, até que fosse feita essa a licitação. Não é nem dispensa de licitação, uma contratação emergencial. Então, essa situação que aconteceu, ninguém tinha controle sobre ela. Ninguém tinha controle. E aí, o que, que aconteceu? Como foi cancelado essas outras licitações, as coisas foram tomando um outro rumo. Para que, que você não poderia fazer, em hipótese alguma, e aqui não me falta inteligência para falar sobre isso, não poderia acontecer, hipótese alguma, uma contratação emergencial de um objeto que já estava sendo executado. Então esse negócio, podia ter feito aqui uma contratação emergencial, isso é conversa fiada. Esse discurso inflamado de que eu estou à disposição para o que der e vier, liga para mim de madrugada, 3 horas da manhã, que eu já vou ficar até acordado, se precisar eu reúno com você na sua casa, debaixo de uma árvore, isso é conversa fiada. Não tem essa condição no processo legal. Nós, vereadores, temos nossos limites, e se não soubermos desse limite, nós vamos cair numa acidez de uma fala, que uma hora pode dar até um infarto. Nós podemos perder a razão. Nós estamos preocupados, como todos estão conversando sobre isso há muito. Reunimos fim de semana, no domingo reunimos, eu, por exemplo, reuni com as pessoas entendidas com isso aí, hoje de manhã já começamos, até que surgiu esse assunto, surgiu essa ideia, surgiu essa aceitação da prorrogação desse contrato. Hoje foi o cadastramento das empresas para contratação direta, contratação essa acordada com o Ministério Público, toda certa, inclusive, que não seria diferente. Já houve uma empresa cadastrada, a gente imagina, porque agora tem que passar por um processo de vistoria, nos ônibus, por aí afora, nós imaginamos que até quarta-feira, no mais tardar segunda-feira, está tudo regularizado. Tinha como prever isso? Não, foi no dia 27 que cancelou. Do dia 27 para cá, estava buscando um amparo legal para fazer as coisas. Se, por exemplo, o Ministério Público não aceita essa compra direta como solução para esse caso, estava mais complicado ainda. E aí, para quem vai no rodeio só tosse para o touro, não tosse de jeito nenhum para dar certo, aí tem discurso para fazer o resto da vida. aí tem os pronunciamentos, vai falar. Na verdade, esse nervosismo na fala, essa acidez na voz, é porque as coisas vão dar certo. É porque está dando certo, porque está resolvendo. E eu também quero aqui concordar com o Max. Puxa vida, ouvi aqui, mandar o prefeito renunciar. Que é isso? Ora, se tem, quem tem problema com o prefeito, eu acho que nem é esse aqui, e que se usarem o respeito, o momento para falar. Ah, o prefeito me chamou nocivo. Nocivo é a saúde. Nocivo é a saúde para quem não usa, para quem não está com condição de usar, para quem tem um bom plano de saúde. Vai lá. Vai nas unidades de saúde. Tem faltas? Tem. Ninguém está escondendo. Tem poeira, porque tem lixo para debaixo do tapete. Não sabemos das nossas dificuldades. Sabemos das dificuldades que o poder público encontra para executar alguns serviços. Sabemos que muitas dessas reclamações não é responsabilidade do município. O município não tem nem como fazer. Um tempo atrás, por exemplo, fazia-se no hospital algumas cirurgias de útero, que é a grande complicação que nós estamos vivendo aqui hoje. Hoje, o hospital não atende mais, porque foram fazer um procedimento no passado, um procedimento aparentemente simples, um paciente passou mal, não tinha UTI, os médicos combinaram e não fizeram, não fazem mais esse tipo de procedimento. Curiosamente, se pagar particular, eles fazem. Mas não aceitaram, não aceitam fazer para a prefeitura, como era feito no passado. Então, isso não tem como. O que depende da prefeitura, nós temos que cobrar. Eu, inclusive, fiquei muito alegre quando eu vi um vídeo ali do Sol Notícia, um rapaz que pronunciou sobre essa manifestação. O cara tem noção. Você vê que não é quem não está tirando proveito, é um cara que simplesmente mobilizou. É essa juventude que nós precisamos conversar com ela. Não é a juventude manipulada, a juventude que segue o vento para baixo e para cima do lado que está tocando, atrás de discursos inflamados, atrás de apelações. Pode saber, tem um interesse nisso aí. Qual o interesse de ajudar uma situação dessa? Nenhuma, porque quanto pior, melhor. Não se faz político para a próxima, está fazendo política para a próxima eleição. Nós estamos preocupados não é com isso, nós estamos preocupados para as próximas gerações. A cidade nossa é operante. Eu não ouso, em hipótese alguma aqui, acusar ninguém dessa operação que foi. Essa operação vai ser esclarecida. Não falo aqui de valores, respeito a todas as pessoas. Atrás disso tem família sofrendo com isso aqui e nós vamos ter o desfecho disso aqui. Apontem, tantos milhões, apontem onde foi aqui. Pega, até hoje ninguém conseguiu falar sobre isso. Não descobriu-se esse valor. Agora dizem por aí que esse valor, 100% dele foi uma multa que foi aplicada. É como se não tivesse nenhum contrato sido feito, como se nenhum aluno tivesse sido transportado nos dois mandatos do Alex. A empresa que está sendo questionada, ela não entrou aqui no governo do Alex, não, foi no governo passado, de que muitos colegas aqui fizeram parte da administração. Isso não foi inventado, não foi empresa que foi criada para vir prestar serviço aqui, não. São pessoas sérias. Que o tempo vai provar isso. É muito fácil você pôr todo mundo, jogar todo mundo na lama. Atrás de cada pessoa disso aqui tem um pai de família, tem pessoas que trabalham incansavelmente para isso. E para aqueles agressivos de internet que falam que roubou, fez isso, fez aquilo, prestem bem atenção que já tem, foi julgado, não sei se vocês acompanharam na semana passada, um caso de indenização porque um prefeito naquela ocasião foi criticado de alguma coisa próximo disso. Se tem-se uma acusação, se tem uma apuração, foram para a internet, desviaram, roubaram. Olha que muitas pessoas que vocês estão patrocinando essa agressividade, essa irresponsabilidade, amanhã ou depois paga por isso. Ninguém está alheio a essa confusão toda, não. Então, nós temos respostas. Só que algumas das respostas, por exemplo, ela precisa de um tempo. Essa avenida, a José Farid Ram, que fez aquele trabalho na Vila Alegre, aquela avenida não existe tão somente no governo do Alex. Ela passou por outros mandatos de prefeitos por aí, inclusive é um absurdo aquele esgoto a céu aberto. Hoje, do jeito que ela está ruim, precisa acabar. Mas ela está muito melhor do que quando nós pegamos o governo. É só ir lá para dar uma olhada. Não tem aquele mau cheiro de esgoto. Aconteceu esse problema? Aconteceu. Está esperando o que vai posicionar a justiça para ver quem vai continuar aquela obra. Já tem um edital pronto, também para o desespero de muitos que estão torcendo para tudo dar errado, já tem edital pronto para aquela obra ser executada, tem dinheiro para pagar aquela obra, é só esperando essa condição legal para isso acontecer. Então não vejo Secretaria de Saúde do município nociva. Não tenho certeza, não é porque o transporte passou, o transporte escolar passou para a Secretaria do Maurício que deu errado, não é por causa disso. Tanto que agora foi a primeira licitação que aconteceu. Alguns erros aconteceram. Acho que, inclusive, o prefeito foi muito bonzinho. O Alex foi muito bom em assumir o erro para ele. Porque, na verdade, ele podia tão somente responsabilizar algumas pessoas que, por um acaso, tenha falhado na condução desse processo. Mas, para ele, gestor, é melhor que ele assume, puxa a responsabilidade e resolve. Então, é um governo dinâmico, é um governo que funciona. E isso incomoda. Nós pegamos a pista de skate, ela está fechada, está sem ordem agora, vai sair ordem de serviço para a reforma da pista de skate, por isso que ela está com aquele, tá tampada daquele jeito. Todo lugar que você vai na cidade, está tendo algum acontecimento, a cidade nossa é limpa, a cidade é bem cuidada. Eu fico preocupado e sou obrigado a respeitar quando eu vejo falando tão mal da nossa cidade. Não, não é possível, acho uma coisinha boa para falar também, senão daqui uns dias o discurso vai cansando, essa situação fica muito complicada. Nós estamos tendo notícia, por exemplo, que Ouro Preto chamou os servidores lá, está baixando o valor o valor do cartão de alimentação, é uma notícia que nós vamos apurar ainda, e que tem algumas rescisões que foi feito no início do ano, que até hoje nem pagaram as rescisões, está passando por situações difíceis. Entendeu? São situações que cada município vive, que cada município trabalha isso. Então nós temos aqui as explicações para isso. Infelizmente, aí eu sou obrigado a concordar, um dia que isso dá errado é um transtorno danado. Hoje, por exemplo, eu saía cedo de casa, descendo São José, muitos meninos, inclusive crianças, andando, os pais acompanhando até a escola. Então, assim, não é bom de se ver mesmo, não. Aí eu sou obrigado a concordar. Mas não posso concordar que nós estamos numa inércia. A inércia é quando tudo fica parado. E só prova disso, as coisas já estão acontecendo. Brevemente aí, até para tristeza de muitos, sai a notícia lá da avenida. Se vai haver licitação, como que vai fazer aquilo, e havendo a previsão. Para se ter uma ideia, assim que voltar aqui lá, é uma previsão de no máximo 2 meses para acabar até ali na entrada da Vila, perto do Sr. Geraldo Torres ali. Isso vai acontecer? Depende só desse processo estatutário, o dinheiro para fazer tem, e mais uma notícia ruim para quem torce para dar tudo errado. Não vai nem parar, não, já vai ter recurso, está chegando mais dinheiro, vai dar para ir até lá na Madeireira Cascudo. É só resolver essas questões judiciais da empresa, que era detentora do direito, que ganhou a licitação. É só ter essa certeza se eles vão poder continuar, o transporte foi colocado que não, se elas poderem continuar, volta às obras mais rápido, se não puder, já tem um edital, já está pronto o edital, só aguardando esse posicionamento para terminar aquilo. Então, assim, nós vamos trazer notícias para as próximas reuniões. A situação daquela rua, eu acompanhei com muita tristeza, inclusive, pelo MG Móvel lá. A situação daquela rua, acredito em vocês que ela está sendo tratada, já está sendo tratada há mais tempo, e vou falar com vocês outra coisa. Aquela rua não é de ano passado, de 2 meses atrás, não. Aquela rua existe há muito tempo, inclusive quando ela foi mais povoada de regulamento, foi no governo da administração que antecedeu o Alex. Pode perguntar aos moradores que tem lá. Mas é fácil, aqui é o seguinte, apareceu uma carniçazinha lá, enche de urubu. Aqui não está podendo um negócio errado, pula todo mundo para lá. Mas não tem problema, isso aí eu acho que a gente trata essas situações assim até com certa naturalidade, e eu vou convivendo com isso aqui, vou debatendo, e nós esperamos trazer uma notícia também sobre essa rua. A situação do Marco Aurélio, a resposta do Marco Aurélio, era a resposta que tinha para o momento. O Marco Aurélio não podia falar assim, não, era até mais interessante se ele falasse lá, se ele fosse irresponsável, falar assim, não, vai asfaltar, nós vamos para um elevador aqui para levar o pessoal lá em cima, traz eles de volta, não adianta enrolar os outros. Se não tem essa condição de fazer agora, no momento, nós estamos aguardando, inclusive, se não resolver o problema, vai ter outra licitação de asfalto, então não temos nem empresa para ir lá para asfaltar, aí vai enrolar os outros, porque está na televisão, para agradar uma meia dúzia, não se fala disso. Senhor presidente, desculpa aqui por... Pensei em gastar 5 minutos, acabei gastando tudo. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a vereador Arnaldo, com a palavra do Renê.
Senhor presidente, boa noite. secretário Geraldo, demais vereadores, público presente, imprensa escrita, falada, os que nos ouvem pelo link da Câmara e os que nos assiste via transmissão ao vivo, através do meu Facebook. Eu vou dar início à minha fala, já falando com relação ao transporte escolar, que é o fato mais debatido hoje aqui dentro desta casa. Quando se fala em transporte escolar intermunicipal, eu tenho que dar a mão à palmatória, porque da mesma maneira que eu venho aqui e acabo criticando algumas coisas, dentro da legitimidade, dentro do que me permite do meu cargo, para qual eu fui eleito, que se falaram tanto que foi eleito aqui, que né, fomos eleitos para isso, e também já fiz por várias vezes, não é se estranhar, que quando está bom a gente bate palma, quando está errado a gente tem que falar. Aconteceu-se um processo licitatório um tempo atrás, fizeram uma licitação, e essa licitação tem um termo, como todas as licitações têm um termo. Só que, aí, me desculpa, porque eu tenho que falar mesmo, quando a gente se chega para fazer o papel da gente como vereador, de legitimidade que a gente tem, de prerrogativa que a gente tem no cargo, e vai buscar informação sobre o que acontece, eu me deparo com uma notícia seguinte. O senhor não fale nada com ninguém, pelo amor de Deus, dentro da Secretaria de Transporte. Sou líder do, estou vereador, estou líder do prefeito, e os funcionários daquela secretaria, com todo respeito a eles, os servidores, com todo respeito a eles, vou repetir três vezes para não deturpar o que estou falando, com todo respeito a eles, diz o seguinte: nós estamos proibidos de te dar qualquer tipo de informação. Inclusive, não fala nada não, porque nem para atender os pedidos e as demandas que vêm para cá. Aí eu vou falar o seguinte, porque o secretário não gosta de mim, é normal, eu também não gosto dele. Então é normal acontecer uma coisa dessa. E às vezes, pela prepotência e arrogância, aconteceu o que aconteceu agora. Se fosse um pouco mais humilde, um pouco mais simples, e entendesse que se termina um processo licitatório, se inicia um outro rapidamente para não acontecer o que aconteceu com a população. É isso que tem que fazer. E ó, vou falar baixinho para não falar que eu estou descontrolado. Eu não tenho medo de ameaça. Não tenho medo de ameaça. Pode ameaçar, porque o senhor secretário, numa ocasião, ameaçou que ia acabar comigo. Não tenho medo de ameaça. E se não dá conta de ocupar o cargo e não aceita a crítica, dá vaga, porque tem um monte querendo entrar. Então foi isso que aconteceu. Com relação ao transporte intermunicipal para Lafayette e Mariana, o de Ouro Preto, ele está regular, a empresa que está sofrendo nessa acusação, essa operação que está acontecendo, é ela que fazia esse transporte, mas, segundo informação do prefeito aqui agora, até quarta-feira, está solucionado os demais transportes. Intermunicipal. O municipal, estamos trabalhando. Todas as licitações que foi feita de forma legítima, dentro da lei, não tinha artigo nenhum que impedia alguma coisa. Mas, se estão investigando, vamos respeitar as investigações. E, infelizmente, eu vou usar uma fala muito bem dita pelo vereador Rocha, uma ocasião aqui atrás. Quem se repara o dano agora se não provar nada? Eis a questão. Então, com relação ao transporte, nós temos que falar isso. E nós também estamos trabalhando muito para que seja resolvido da melhor maneira possível. Não existe o pai da criança e nem existe o salvador da prata. O vereador que antecedeu umas falas atrás aqui dentro, só faltou gritar o número dele para a próxima eleição. Quando se fala em desapropriar o Grember, é o mesmo vereador que bate que a prefeitura tem vários imóveis fechados. Será que vai desapropriar para mais um? Aliás, herdamos vários imóveis apropriados.
Quando se fala em escândalos de corrupção, vamos refrescar a memória da população daquele suposto desvio de 2 milhões de reais no transporte escolar no governo que antecedeu o Alex? Ninguém fala nada. E o prejuízo das lousas que foram compradas e não foram entregues até hoje? Ninguém fala nada. Prejuízo se deu e eu vou morrer falando quando construiu aquele elefante branco na rua Belo Horizonte. Quando não se acabou, em 3 anos e meio de governo, nenhuma obra que o governo de Valdir Silva Salvador de Oliveira, e para tremer, Juninho, que alguns tremem, quando escuta esse nome, quem que tinha que pedir para sair? Uma cidade que é premiada em saúde, uma cidade que tem uma educação com excelência, o esporte, os servidores fazem com que isso aconteça, e diz que a cidade está numa inércia, que a cidade não funciona a saúde, e se diz o defensor do servidor público. Quem faz saúde não é o prefeito, é médico, é atendente, é enfermeira. Então vocês, segundo a fala de um vereador que antecedeu, estão inertes, viu? Cuidado. De bom samaritano está lotado aí para baixo. Quando se fala em transporte escolar de Ouro Preto, que todo ano passa por esse problema, todo ano passa não sei cá, eu vou explicar para vocês uma coisa, que aí eu vou rebater o que o vereador Rocha falou, até falei com ele, Rocha, eu vou te rebater. Nós, hoje, temos um governo federal excelente, né, para não dizer o contrário. Não se submeteu a escândalo nenhum, nem nada, é um governo legítimo, né, que foram entendendo as coisas. Quem põe, os professores que entram em greve pela UFOP, o FMG, para essas verdades federais, são eles, legitimamente, brigando pelos direitos deles. E os alunos têm que se adequar ao calendário deles. Na prefeitura municipal de Itabirito, se existe um planejamento, que era feito naquela ocasião pela Secretaria de Educação. Então quer dizer que a prefeitura tem que ficar assim, o sindicato dos professores federais, vocês vão entrar em greve que dia? Porque eu tenho que planejar o transporte escolar aqui. Aí falta mesmo. Aí vem os oportunistas de plantão e querem fazer um... Aí eu vou falar o seguinte, querem fazer pirotecnia, que fala que é eu que faço pirotecnia. Querem fazer carnaval e querem fazer o estardalhaço que fazem. Vamos deixar a eleição para a hora certa de fazer a eleição. E eu vou falar, vamos ser uns opositores mais inteligentes. Eu vi vereador aqui que elogia, que ataca com respeito, modo de dizer, porque é o meu jeito de falar, eu não vou mudar. Mas elogia. Eu já vi vereador aqui que me antecedeu, até me desculpa usar o nome da vereadora, que é a única que tem, que é a Rose, que também reclamou uns dias atrás contra servidores públicos, e com razão. Mas não teve nenhum carnaval aqui em cima contra ela. E não tem que ter, não, porque ela está correta o que ela falou. Mas o bobo da corte aqui, segundo eles, fizeram. Mas aí é muito bom quando isso acontece, porque hoje, a boa parte que manifestou aqui, e gente, só estou fazendo uma comparação, continue, porque eu recebi hoje 4 grupos de servidores públicos de vários segmentos, de 4 segmentos diferentes, procurando ajuda no meu gabinete. Será que se tivesse como colocar 3 pontinhos na fala, a gente colocava aqui? É tão ruim assim para ser procurado por servidores que o sindicato tenta me julgar contra eles o tempo todo. E nós já conversamos com o prefeito e vamos resolver o caso seus. Aguenta a mão aí que nós vamos resolver. Mudando um pouco do assunto, eu fui procurado também hoje pelo presidente da Associação dos Ambulantes de Itabirito. E como bem falado aqui pelo vereador Arnaldo, outras coisas, os tempos são outros, as coisas estão mudando. E nós temos que adaptar, às vezes até ser obrigado a adaptar as coisas. E nós precisamos de fazer, e eu conto com todos os vereadores, uma alteração na lei de 2006. 10 para quê? 14, 16, 12, 13 anos se passaram, mais ou menos. E a cidade andou, a cidade evoluiu e as coisas cresceram. Então hoje não tem coisas que aqui não se enquadra mais. Nós temos que mudar. Então eu conto com o apoio dos vereadores, eu vou trazer, como líder do prefeito, eles me procuraram, eu vou trazer as mudanças, vou apresentar para vossas excelências e conto com apoio, porque não é o vereador Renê que está pedindo, não. É uma associação de ambulantes que precisa de um apoio dessa casa e nós vamos fazer. Bom, estou falando por mim, mas acredito que os demais pares vão fazer. Vou pedir, eu vou falar aqui agora com relação, eu vou buscar informação, a reclamação da vereadora sobre a falta de insulina, das fitas de insulinas, e nós vamos correr atrás disso e prometo trazer informação e devo também informação para o vereador Léo com relação à não contratação dos técnicos enfermagens, não é isso? Os estagiários. E também, para finalizar a minha fala, eu fiquei um ano nessa tribuna falando e cobrando de forma veemente, sem arrependimento nenhum, sobre o mau serviço de transporte coletivo prestado na nossa cidade. E eu disse aqui nessa tribuna que o dia que melhorasse, eu vinha cá e ia tecer elogios. E fiz por algumas vezes. Até o proprietário da empresa vir cá e passar por uma sabatina, tá? Com todo respeito, era uma sabatina, e saiu-se entendido algumas coisas. Diante dessa cobrança que nós fizemos com um ano, de forma veemente, criou-se o núcleo, que é o novo secretário de transporte, aliás, desculpa, o secretário de segurança e trânsito, que é o Luke, que, diga de passagem, tem feito um bom trabalho na cidade, criou-se o núcleo de fiscais de transporte coletivo. Também tive uma reunião com eles na sexta-feira de manhã e foi me apresentado um trabalho. E eu vou falar para vocês o seguinte, eu estou deslumbrado de ver o trabalho que eles têm feito junto da empresa. Tem que melhorar? Tem. Mas já melhorou bem. A qualidade do ônibus melhorou um pouco, os horários melhoraram, os atrasos melhoraram, estão externando algumas áreas que não tinham o transporte coletivo. E eles me fizeram um estudo meramente técnico, porque quando o rapaz aqui, dono da empresa, falou assim, que para falar de transporte entender de ônibus, eu falei, não, eu entendo de lei. De ônibus entende o mecânico, quem constrói o ônibus, eu entendo é de lei. E quando nós fizemos lá dentro, eu quero deixar aqui os parabéns. Parabéns aos servidores públicos que estão no cargo do transporte, de fiscais de transporte coletivo. Parabéns mesmo, vocês estão nota mil pela atividade que vocês têm desempenhado. E contem comigo que eu vou lutar e vou levantar a bandeira para atender o pedido que vocês me fizeram. Um grande abraço a todos, boa noite, fique com Deus.
Agradeço as palavras do vereador Renê. Com a palavra o vereador Dr. Dredes.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas, boa noite. Eu vou falar aqui apenas dois pontos aqui nessa noite. Os colegas já falaram aqui exaustivamente sobre o transporte escolar, mas eu queria contestar a fala do Léo, a desinformação dele sobre o processo licitatório, mas eu fico mais assustado ainda de ouvir a fala aqui do colega, líder do governo, falando da própria Secretaria de Transporte. Então, eu ia contestar o Léo aqui, mas eu vou falar também aqui do colega vereador que usou a tribuna anteriormente, para falar que esse problema da licitação, desde novembro, a Secretaria já solicitou o pedido e o vereador Arnaldo até deu uma aula aqui de procedimento em relação à licitação e quem tem a responsabilidade de fazer as cotações e dar andamento ao processo licitatório é a Secretaria de Administração. Então, tanta fala do Léo se torna equivocada, querendo chamar aqui a Secretaria de Transporte para explicar e também a Secretaria de Educação para explicar, quanto a fala do Renê também, totalmente equivocada. E o nosso objetivo, inclusive, da reunião que nós tivemos hoje, não é ficar procurando culpados, mas sim da gente procurar encontrar uma solução, como foi encontrada essa solução nessa reunião que tivemos. Que é muito fácil, é muito cômodo a forma como a oposição trabalha, de pegar os pontos que estão errados, colocar na mídia e falar que vou fazer, mas não sai nenhuma sugestão, não sai nenhum plano de ação, não sai nada que possa efetivamente resolver o problema da situação. Então, nesse caso do transporte, então eu queria destacar aqui e dar os parabéns aqui para o controle interno, conforme o artigo 57, parágrafo 4º, da lei 8666, a lei de licitações, que prevê que nos casos excepcionais pode haver a prorrogação do contrato. Então, dar os parabéns aqui para o controle interno, junto com o prefeito Alex, que chegaram nesse denominador comum com a presença de nós, vereadores, aqui de situação. E eu acredito que esse é o trabalho do vereador. Esse é o nosso trabalho. A gente simplesmente criticar é muito fácil, é fácil demais. A gente precisa ter soluções e alternativas, como dentro da própria lei houve essas alternativas para que fosse resolvido o problema. Então, desde novembro, o processo já foi aberto. Então, tem que verificar aonde teve o gargalo, onde teve o problema em si que travou essa licitação. Mas, como eu estou falando aqui, o importante não é a gente ficar levantando aqui culpados, mas sim trazer aqui a solução. Então, o transporte municipal, ele está travado por causa da Operação Pedra Vermelha. O Ministério Público determinou que as empresas envolvidas não poderiam participar de um novo processo licitatório por questão de prevenção. No meu ponto de vista, essas empresas ainda não foram julgadas, não foram condenadas. Do meu ponto de vista, nada impediria essas empresas de participar, mas o Ministério Público achou prudente que, enquanto não terminar essa ação, que essas empresas não participem. Por isso, esse atraso. E não, no outro processo licitatório do Intermunicipal, esse problema que ocorreu, mas que já está solucionado, já está resolvido. Pela lei, pode ser feita a prorrogação por mais 12 meses, mas a administração não vai utilizar desses 12 meses, a administração vai fazer apenas essa dispensa emergencial e, no tempo hábil, preparar, sim, a licitação para que o interesse público ele seja preservado. Então, é o primeiro ponto aqui que eu gostaria aqui de destacar aqui nessa noite. E o segundo ponto aqui que eu gostaria de destacar é em relação à moção de repúdio que nós assinamos aqui, vereador Max. Essa discussão, ela se encontra no Supremo Tribunal Federal. Particularmente, eu acho que essa discussão não teria que ser realizada pelo Poder Judiciário. É preocupante esse ativismo judicial, é super preocupante. Essa era uma questão que deveria ser discutida no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Tem até um projeto de lei do vereador Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, projeto de lei 882 de 2015, com essa mesma matéria, descriminalizando o aborto. Então, eu repudio totalmente essa iniciativa, tanto em relação ao projeto de lei que está tramitando lá na Câmara dos Deputados, e também em relação a essa ADPF, que está sendo realizada essas audiências públicas no Supremo Tribunal Federal com essa matéria. Só para destacar aqui, a lei ela já faz a previsão em relação às exceções, no caso onde a mãe ela pode optar pelo aborto, que são nos casos onde ela corre risco de vida, nos casos de estupro e também nos casos onde a criança é anencéfala, ela está sendo gerada sem cérebro. Mas dessa maneira, como está sendo feita a discussão, até 12 semanas, a a mulher pode, ela ter o direito livremente de optar pelo aborto, e os argumentos que são utilizados não me convence. E se for para falar que defender essa discriminação, se for para a gente falar que essa questão do aborto, a gente ser contra essa questão, a gente é fundamentalista, então serei fundamentalista, serei conservador, mas de maneira nenhuma eu concordo com essa matéria. E acho que a população, ela precisa mesmo colocar o seu posicionamento, seu ponto de vista, porque é o direito à vida, no meu entendimento, que precisa ser resguardado. E a lei, ela faz essa previsão e essa proteção, ela protege desde o ventre, ela protege o nascituro. Então, acho que não seria matéria para ser discutida no Supremo Tribunal, mas é uma matéria legislativa que deveria ser discutida na Câmara, depois no Senado, e os nossos representantes é que deveriam definir o melhor caminho a ser tomado, a melhor solução a ser definida. E o parlamento nada mais é do que um reflexo da sociedade. Então, o parlamento é essa estratificação da sociedade. Então, acho que não é uma matéria que deve ser definida por alguns poucos ministros, mas é uma matéria mais ampla que deve ser debatida e discutida por um número maior, realmente por aqueles que foram eleitos, porque os ministros não são eleitos, não têm mandato eletivo, não foram eleitos pelo voto do povo, não representam a população. E infelizmente, né, essa questão da exibição, do exibicionismo, infelizmente a gente tem visto que isso chegou no Judiciário, que isso chegou no Supremo Tribunal Federal, e muitas das vezes as matérias que estão colocadas em pauta são simplesmente para que cada um ganhe destaque, para que cada um ganhe holofote. Então, não concordo. Então, deixar aqui a minha manifestação, o meu posicionamento sobre essa nota de repúdio. E esse é o meu ponto de vista, e creio que a maioria da população também pensa dessa forma. O aborto é algo extremamente agressivo, é algo terrível, é algo extremamente impactante, e realmente concordo que ele continue tipificado, né, como crime no Código Penal, para aqueles que assim o praticarem. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Dr. Edson. Com a palavra, vereador Rocha.
Ô, senhor presidente, vou abster. Obrigado.
Tá já. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Primeiras indicações, presidente, a serem deferidas ou indeferidas em bloco. Serem votadas em bloco, né? Antônio de Oliveira Bosco, Leandro Silva Marques, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendan e Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Os requerimentos de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Antônio de Oliveira, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Rodrigo Campos Chagas, René Américo da Silva, José Maria Gonçalves Santos, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso, a serem deferido ou indeferido em bloco.
Os requerimentos estão deferidos.
Projeto de lei. Projeto de lei número 23/2018, denomina Rua Rosalina de Oliveira Reis, a rua localizada no bairro Munu deste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Matéria nova, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei de autoria do Toninho será encaminhado às comissões competentes.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos de hoje.